uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, que tem início agora às 7h30, vai até às 9 horas da manhã deste sábado. Apresentado o padre Crispim Guimarães, tendo na produção Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Alexandre Almeida. Todas as manhãs de sábado nos encontramos aqui nesse espaço para discutir temas importantes, que é o caso de hoje. E vamos falar sobre o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, que vai acontecer amanhã, 19/5. E para tratar desse tema, daqui a pouquinho chega aqui conosco Rita de Cássia Mendes, que é nutricionista do Banco de Leite do Hospital Universitário de Dourados. Depois vamos falar com João Aprígio, que é coordenador da Rede de Banco de Leite do Instituto Fiocruz, no Rio de Janeiro, e outros convidados que estarão conosco aqui. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 999789507, pelo nosso telefone 34229507, deixando o seu recado, pelo meu Facebook Crispim Guimarães e pelo site da Rádio Coração www.radiocoração.org. Para os bancos de leitos humanos do Brasil, o Dia Nacional de Doação de Leite Humano é um momento especial de sensibilização da sociedade para a importância da doação de leite humano, assim como uma iniciativa a mais para a proteção e promoção do aleitamento materno. Muito bem, vamos com o nosso programa Ponto de Vista. Eu anunciei que nós teríamos aqui então a presença da Rita de Cássia, ela já está conosco e também com ela está Aline, né? Alice? Aline. Aline, que é mãe e tem um filho internado no Hospital HU. Então ela vai nos contar também, né, em loco, a experiência dela com o Banco de Leite. Bem-vinda, Rita, mais uma vez aqui no nosso programa. Vamos começar falando da importância do Dia Mundial de Doação de Leite Humano.
Bom dia a todos, bom dia padre, agradeço o convite. O Dia Mundial da Doação de Leite, ele é importante para a conscientização da população sobre o tema. Doar leite é doar vida, é igual doar sangue. A gente tem muito claro a importância da doação de sangue. Uhum. E a gente tem que colocar parecido a doação de leite para um prematuro. Alguns momentos, na realidade, o prematuro, ele nasce na região da Grande Dourados. E ele chega para nós no HU e a mãe ainda não chegou. A mãe está internada em outra cidade. E essa criança, ela é alimentada à custa da doação. Então, é a doação de leite que nos permite salvar a vida de uma criança.
Agora, esta doação de leite, vocês vão captar fora do hospital ou é dentro do hospital? Como é que é feito isso?
Como que funciona? Uma mulher que amamenta seu filho e tem um excedente de leite humano, a gente vai ao domicílio, faz o cadastro, orienta a ordenha, leva frasco e depois eu tenho uma equipe do banco de leite que semanalmente passa na casa para buscar. E aí há a troca, dá um vidro vazio e pega o que a pessoa conseguiu coletar durante a semana. Esse leite, ele se mantém congelado, chega congelado para nós no hospital e a gente pasteuriza esse leite. Leite de banco de leite, ele é pasteurizado. É importante a gente deixar isso sempre claro, porque é diferente da ideia da ama de leite. Porque a ama de leite é leite cru. Exato. Leite cru é passível de contaminação, de hepatite, de sífilis, HIV. E o banco de leite, ele torna essa doação um ato seguro, porque o processo, o aquecimento, faz com que, se esse leite por acaso tivesse uma contaminação, ele vai ficar isento de contaminação e pode ser oferecido para uma criança que não é o filho.
Bom, você falou de ama de leite, eu ontem lembrava aqui no programa, quando anunciei que hoje nós íamos falar desse tema, e eu lembro que na minha infância existia muitas mulheres que amamentavam as crianças dos vizinhos, né? Era na roça, né? Então as pessoas tinham muito essa prática. Então hoje existe ainda ama de leite ainda?
Não, eu falo que ama de leite acabou junto com a Sinhá Moça. Então foi todo mundo embora
com
junto.
Com novelas e a moça.
Porque a ama de leite era um período em que a gente não falava de HIV, não Sim. falava de tanta sífilis, hepatite. Eu tenho que entender o leite como uma secreção. Uhum. Como, por ser uma secreção, é passível de contaminação. Uhum. Então o Ministério da Saúde, ele vem contra a amamentação cruzada, que é a mulher amamentar a outra criança. A amamentação, ela é um binômio mãe e filho. Uhum. Quando não existe o binômio mãe e filho, eu tenho que buscar outra via de alimentação e não colocar meu filho no peito de outra mulher.
Aham. E essas pessoas que na cidade, né? Porque geral, esse trabalho que é feito aqui é feito mais em Dourados, né? Praticamente todo em Dourados, porque vocês não saem para outras cidades para pegar
não,
leite.
Não, na realidade, no estado do Mato Grosso do Sul, tem banco de leite em Campo Grande, né, que são Sim. quatro, e um aqui em Dourados.
Aham, uhum. Tá. E dentro do hospital, vocês fazem também esse trabalho? Bem, eu conheço essa mulher que chegou ali. Tudo bem? Vocês fazem também dentro do hospital essa captação?
O começo do serviço de um banco de leite, ele começa na promoção do aleitamento. Só vai existir doadoras se existir a amamentação. Então, como que começa o trabalho do banco de leite? Orientando e cadastrando as mães da maternidade. Então, os bebês que nascem na maternidade, a mãe é orientada sobre a amamentação e é preenchida uma ficha de cadastro. Depois de 15 dias, um mês, a gente retorna a ligação para saber como está a mãe e o bebê, se ela tem dúvida de amamentação e convida para ser doadora. Então, as mulheres que aceitam, a gente agenda a visita ao domicílio. Outras doadoras, a gente recebe o contato por telefone, porque teve neném em outro hospital. Então, ou no Evangélico, ou no Santa Rita, e liga ao banco de leite, a gente agenda uma visita e vai até o domicílio.
Muito bem. A equipe de vocês, como é formada essa equipe? Tem médico, enfermeiros, auxiliares, como é que é?
Tem. Como que é o banco de leite? Eu sou nutricionista, sou responsável técnica pelo banco de leite. Nós temos o Dr. Evandro Canhaço, que é mastologista, ele é o responsável médico pelo banco de leite. E nós temos a Cristiane Nava, que ela é farmacêutica, ela é responsável pela tecnologia de alimentos. Aí eu tenho duas equipes de trabalho, a equipe de processamento de leite, que daí é composta pela Cris e mais três pessoas, e eu tenho na sala de ordem a equipe de enfermagem, daí eu tenho uma enfermeira, que é a Neiva, que junto com outros profissionais da enfermagem, trabalham a orientação e o apoio ao aleitamento.
Você usou a palavra ordenha, né, pessoal? Né? A gente ou falar de ordenha ou falar geralmente em outra espécie, né? Como é que é feito isso? Tem um aparelhozinho para tirar? Como é que é?
É manual. Até quando eu falo assim, uma mulher, eu falo, ela não escolheu estar no HU. Eu falo, ela teve um filho prematuro e chegou no HU e vai ter que ficar. E quando a gente aborda uma mulher e conversa com ela, a senhora precisa ordenhar. Ela faz uma cara de espanto, né?
Vai, eu fiz.
Porque não é uma expressão...
E daí usada começa, com humano.
Daí começa a falar, não, vamos fazer uma extração de leite. Mas daí vai complicando. Uhum. Então, ordenha, fica mais fácil a compreensão.
Claro.
E eu tenho uma sala de ordenha em que eu tenho a equipe de enfermagem orientando. Então, ele é todo cuidado de higiene, tempo e temperatura para que essa mãe consiga retirar o leite manualmente, ela aprende a fazer manualmente e esse leite vai ser ofertado para o filho dela. Então, é dois grupos de doadoras, doadora interna e doadora externa. Quem que é a doadora interna? É aquela mãe que tira leite para o seu próprio filho. E quem que é a doadora externa? É aquela mãe que está em casa, amamenta seu filho e doa para o hospital.
E tira leite para o próprio filho, porque a criança não pode pegar. Nesses casos, quando a criança não tem.
Porque quando a gente pensa na criança, que é o foco do banco de leite, é a criança que está internada ou na UTI neonatal ou na unidade intermediária. Então, são prematuros e baixo peso. Então, crianças que nasceram com 1 quilo, 1 quilo e 100. Então, em alguns momentos, ainda ela não pode sugar. Então, ela vai receber por sonda, ela vai receber por gavagem, depois por copinho, até chegar no peito da mãe. Uhum. Então, aí esse leite vai ser porcionado e enviado para o bebê.
Esse leite também passa pelo processo de...
O leite que a mãe tira é leite cru. Então, porque daí é leite da mãe para o seu próprio filho.
Aí já pode fazer o processo natural.
Daí é o cuidado de higiene, né, a sua retirada. Uhum. Eu tenho que manter congelado no máximo por 15 dias. Uhum. E aí eu vou descongelando e porcionando conforme a prescrição. Uhum. É que, na realidade, o que a Aline vive há 3 meses, 4 meses.
Vamos lá, Aline. Então, vamos aproveitar que você foi citada. Então, você tem um filho que está no HU, está internado.
Isso mesmo.
Como é o nome do bebê?
É o Gabriel.
Gabriel.
Isso.
E... Pois é. Ele nasceu prematuro?
Nasceu prematuro, uhum. De 27 semanas, né? Que são 6 Sim. meses, com 736 gramas.
Uhum. E o leite é o seu?
O meu leite, uhum. Desde que ele nasceu.
Você retira na sua casa ou você retira lá no HU?
Não. É, a gente que vem de fora, né, que vai ficar no hospital, tem um alojamento próprio para as mãezinhas que ficam lá.
Certo. E aí você é da onde?
Eu sou de Navireí.
Navireí.
Agora a gente mudou para cá, porque, né, me internado há muito tempo. Mas aí a gente tem um lugarzinho lá pra gente ficar e aí a gente tira o leite de 3 em 3 horas pra mandar pro neném lá no banco de leite.
Seu leite é suficiente para o bebê?
Graças a Deus, é.
E sobra ainda?
Sobrava, né, Rita? Uh-huh. Depois de tanto tempo.
Ele cresceu.
Ah. E agora ele já tá com quanto?
Agora ele tá com 644. 42.
Uhum. Quanto? 600?
1,644.
1,644.
Vale lembrar que quando a gente fala uma criança que nasceu com peso certo, ela nasceu com peso maior que 3 quilos.
Uh-huh.
Então, quando a gente fala que nasceu com 700, é uma realidade muito diferente,
sim,
né?
Sim, então já engordou 1 quilo por aí, né?
Já.
Uh-huh. Só com leite materno.
Só leite materno.
Aham. Uh-huh. Ó, que bom. E como é, assim, para você olhar essa realidade, né? Porque se não tivesse, seria algo, um complicador a mais, né?
Uhum.
Né? Como é que você olha essa realidade do banco materno com essa possibilidade, por exemplo, do seu filho devagarzinho e tendo uma vida normal?
Ah, eu penso que é gratificante, né? Uhum. Primeiro, por Deus permitir de ter leite suficiente para poder ajudar o próprio filho. Porque eu, uhum, acho que toda mãe quer ter um filho, quer amamentar.
Claro.
E não é a realidade de todas lá. Infelizmente, tem mãezinha, como a Rita falou, que demora para chegar. Tem mãezinha que não consegue por causa do estresse, do nervoso. Não é uma situação fácil que a gente vive ali.
Uhum.
Não consegue ter o leite. Então, assim, primeira oportunidade de já ter esse leite já é de, assim, né, gratidão. Segundo, que é a única coisa que te faz se sentir importante ali dentro.
Uhum.
Porque teu filho fica no UTI, né? Cuidado por médico, cuidado por enfermeiro. Você vê ele poucas vezes ao dia. E é a única coisa, assim, de...
Concreto.
Que você pode fazer, que, uhum, é tirar o leite e mandar pro seu filho. É a sua ajuda.
É continuar dando a vida, né?
Naquela equipe multiprofissional, é o seu papel ali ajudando. Então, uhum, eu acho, assim, que... Para mim, o banco de leite não é só o lugar onde eu tiro o leite do meu filho. Como a Rita disse, tem uma equipe, né, que ajuda a gente ali a tirar. E elas fazem além disso, né?
Uhum.
Elas nos ajudam a entender o processo, nos acalma, muitas vezes, né, nos orienta. E, então, assim, é uma equipe fantástica que nos ajuda muito. E a Rita e todo mundo que trabalha ali não só oferece o alimento dos nossos filhos, como também nos ajuda muito psicologicamente.
Tá a previsão de sair quando, rapazinho?
Semana que vem, se Deus quiser.
Semana que vem, que beleza, que beleza. Muito bem. E a Daniela, que é doadora de leite, você não passou por esse processo de ficar com a criança no hospital, não?
Não.
Não?
Eu sou doadora externa.
Aham.
Conforme a Rita estava falando antes, né?
Como é que chegaram a você?
Eu
Ou você chegou a eles?
Uhum. Eu cheguei até eles. Quando eu soube que estava grávida, a gente sempre pede que a criança venha com saúde, venha bem. E eu pedia também por mim, para que eu tivesse leite e tivesse a graça de poder amamentar minha filha. E quando ela nasceu, Deus me deu mais que isso. Me deu mais ainda, para que eu pudesse colaborar um pouquinho com outras mãezinhas que estivessem precisando. E logo que ela nasceu, eu percebi que era suficiente para ela e ainda sobrava. Aí eu comecei a tirar e entrei em contato com o banco de leite. Aí eu fui até eles, procurei saber como era, como funcionava. Sim, fui super bem recebida, fui bem esclarecida. É, não conhecia pessoalmente, foi só por telefone, mas foi uma acolhida muito boa. Sim, o questionário, a forma com que eles tratam, o profissionalismo. E aí eu comecei a tirar, a ordenhar, no caso, né, como estávamos falando, tirar o leite, guardar nos potinhos, né, e repassar para as mãezinhas. Então, assim, é, conforme a gente estava falando, é muito gratificante, porque, assim, mais do que tá alimentando a sua filha, você tá alimentando outras crianças, outros bebês, né, que precisam disso. E até, assim, eu faço uma comparação. A doação de leite, ela é tão importante quanto a doação de sangue.
Uhum.
Assim, porque ela salva realmente muitas vidas. Assim como o sangue salva, a doação
de
leite...
É o sangue branco, né?
Isso. E muita gente não sabe dessa importância, né? Então, assim, só eu acredito que mais vivenciando que a pessoa vai saber o quanto é importante a doação de leite. Porque mais que um alimento... É uma vida, é uma esperança, é uma solidariedade. É tudo isso que você está repassando para um bebê e para uma mãe e principalmente para uma família que está ali.
Você está com a bebê, quantos meses?
5 meses.
5 meses. E você meses. Faz a doação já há 5 meses também?
Há 5 meses. Uhum. Desde quando chegou em casa. No primeiro dia que estava em casa, eu já comecei a tirar.
E você faz isso todos os dias?
Todos os dias, várias vezes ao dia.
Ah, é?
Umas 3 vezes ao dia. Normalmente, uhum. no horário que a bebê vai amamentar,
uhum.
que daí eu dou um lado do seio para ela e o outro eu ordenho.
Uhum. E me diz uma coisa, você, cada ordenha, vamos usar a palavra técnica agora, né? Cada ordenha, você deixa num recipiente desse separado ou você mistura tudo?
Normalmente separado.
Separado,
já vem
é.
Os vidros.
Amanhã
dos
é
potes
um, do meio-dia é outro, da tarde é outro.
Não. Não, na realidade, assim, a primeira vez que ela tira leite, ela tira no vidro que a gente mandou esterilizado.
Tá.
E esse vidro vai ao congelador.
Certo.
Nas próximas vezes, ela vai esterilizar uma xícara, vai retirar o leite nessa xícara, daí ela vai lá no congelador e põe por cima. Vai congelar um por cima do outro.
Entendi.
Porque para nós o que importa é a primeira data, que seria a data do mais velho.
Sim.
Depois o leite ele vai só sendo acrescentado.
Uhum.
Até pensando nesse processo, como que ele é avaliado, né, quando ele chega para nós? Ele é descongelado e daí é avaliado cor, sujidade, cheiro e acidez. Então, se por acaso esse leite não se manteve congelado ou teve algum problema, ele é reprovado na acidez. Então, na verdade, eu tenho um processo de seleção, que ele é um processo que vem pela Fiocruz, que ele seleciona o leite. Esse leite que foi selecionado, aí ele vai ser aquecido a 62 graus Celsius e meio por 30 minutos, que é a pasteurização. Resfriado, é feito microbiológico e aí é porcionado os leites que serão armazenados. Então, o processo de chegada desse leite da doadora em casa, no banco de leite, é esse.
Aham. Uhum. Daniela, e você já conseguiu sensibilizar algumas colegas para isso? Algumas pessoas sabem, assim, o seu ciclo social, né?
Sim, aqui em Dourados, assim, eu não tenho a colega que está amamentando agora, né? Eu tenho uma prima, ela não mora aqui no estado, inclusive ela começou a doar leite e o pessoal também vai buscar na casa dela. Até ela comentou que eles vão buscar ela de ambulância. Na primeira vez que chegou, ela até assustou, mas... ela continua doando também, assim, algumas eu consigo, algumas mãezinhas orientar também como fazer o processo para poder ter um pouquinho mais de paciência para ter o leite, que nem a Aline comentou, tem algumas mães que ficam nervosas e tem o leite ali, só que não consegue fazer descer, não consegue a mãe, o bebê sugar, então assim, é um processo até um pouco psicológico,
claro.
É um processo de você estar ali conversando, você estar trazendo junto, mas algumas colegas, algumas amigas minhas, assim, que ainda não tem bebê, mas eu já vou falando da orientação para quando tiver, para que possa doar também.
Uhum. Agora, Rita, quando a gente fala de doadores, a gente imagina assim, um ciclo de pessoas na região de Dourados. Isso corresponde a quanto atualmente?
A gente sempre classifica uma doadora externa, nós temos em torno de 60 mães. E a gente tem, por causa das altas dentro do hospital, em torno de 80 mães doadoras internas.
Certo.
Então, a gente fica ali em torno de 130, 150 mães mensais. Eu falo que esse gesto da doadora externa, eu falo, é um gesto muito bonito, porque ela tem todo o cuidado da casa, do filho, e ela acha um tempo para tirar um leite para uma criança que ela nem conhece. Então, é um gesto muito bonito no escuro, porque você sabe o destino, mas você não está vendo. Então, até o slogan da campanha, ele vem justamente com esse slogan, esse ano, doe leite, doe vida, para agradecer mesmo as mães, né? O banco de leite, ele depende de doador externa, e a doadora externa, eu acho que nem sempre ela compreende o tão grande é o ato que ela faz, porque ela tem que no dia a dia achar um tempinho para retirar esse leite, mas dentro do hospital isso se multiplica, porque até quando a gente fala de prematuro e baixo peso, a gente fala de mamada de 10 ml, 5 ml, então às vezes aquilo que ela doou é alimentação quase de uma semana de um bebê, então ela está garantindo alimentação por vários dias.
Muito bem. Como é que o restante da família é colocado neste processo, né? No caso da Daniela, como é que seu marido, né, os demais parentes acompanham esse processo?
Não, todo mundo apoia. É super importante. Às vezes a bebê tá no meu colo, começa a querer mamar na hora. Assim, eu nem preciso falar. Eles já vêm com outro, com um copinho, já vêm com a mamadeirinha, porque sabe que eu vou dar em um e no outro eu já vou começar a ordenhar. Então, assim, hoje em dia já se tornou até automático. Com a minha mãe, com o meu esposo em casa, eu começo a amamentar, eles já vêm, já dá todo o apoio, todo o suporte ali. Eu ainda falo, quando começa a amamentar em um que o outro começa a jorrar, eles não deixam desperdiçar, já coloca aqui, não deixa cair fora. Então a gente já, assim, toda a família dá todo o suporte necessário.
E o processo, assim, neste tempo, né? O leite é a mesma quantidade, tá, vai diminuindo como é, ou esse processo de ordenhar juntamente a bebê, isso mantém mais o leite?
Depende o dia, a quantidade, né? Ela não é assim, não é conforme o tempo, depende o dia. Tem dia quando você tá mais cansada, estressada, é um pouquinho menor, sai um pouquinho menos. Tem dia que você tá mais descansado, bebeu mais água, teve um dia mais tranquilo, aí sai muito mais leite. Então, assim, a quantidade vai depender do dia, vai depender de como você está, vai depender...
A alimentação ajuda nisso aqui?
Ajuda, a alimentação ajuda bastante.
O que é que é feito? O que é que se preconiza aí para alimentação?
O grande estímulo da amamentação, a gente sempre tem que pensar, né? Peito não é estoque, peito é fábrica. Então, quanto mais tira, mais fabrica. O grande estímulo de amamentação é a retirada de leite. Quanto mais se retira, mais vai fabricar. Agora, quando a gente pensa em alimentação, alimentação saudável é feita para todos. Para quem amamenta e para quem não amamenta. Então, eu não tenho nenhum alimento específico que dá leite, né? Mas é importante a mãe ter uma alimentação saudável, até para garantir a própria saúde. Se a gente buscar, se eu falo as diferenças, eu falo assim, arroz, feijão, carne, salada, é saudável para quem? Para todo mundo. Para quem amamenta e para quem não amamenta. Agora, se a gente quisesse achar algumas diferenças, uma diferença é o que a Daniele colocou, que é a água. Pobre mortal tem que beber 2 litros de água. A amamentação é de 3 a 4. Então, é quase o dobro de água. E a outra diferença é a questão da cafeína. Então, quando eu penso café, chá mate, chá preto, tereré, chimarrão, eu não posso beber em excesso. A recomendação é que seja, no máximo, 2 xícaras. Por quê?
O que é que significa isso?
Por quê? Porque a cafeína diminui a absorção de ferro pelo bebê. Então, eu posso... Porque quando a gente fala... Até existe muita fala popular do tipo... Ah, eu vou comer tal coisa e vai dar gases no bebê. Ah, eu vou comer tal coisa e vai dar cólica no bebê. Quando a mãe come um alimento, quem faz digestão daquilo que comeu? O corpo da mãe. Então, se for dar gás, vai dar em quem? Na mãe, não no bebê. Então, o bebê, o que, que ele recebe pelo leite? Nutriente. Então, os nutrientes que veio da alimentação da mãe compõem o leite e a criança recebe. Então, eu não posso associar a mãe comeu tal coisa, o bebê teve tal coisa, né? Parece que a gente é culpada de tudo, a gente não é. A gente tem que diminuir esse fardo das mães. Então, na verdade, a mãe tem que ter uma alimentação saudável, como todas nós temos que ter. Então, alimentação saudável é para todo mundo. Então, todo mundo deve comer fruta, todo mundo deve comer salada, todo mundo deve comer arroz e feijão, todo mundo vai buscar uma fonte proteica. Então, o equilíbrio alimentar é para todos.
Ok, então aqui a Patrícia Melo Artuza, ela diz: olha, bom dia, sua bênção, fui doadora de leite quando tive minha primeira filha. Como ela ficou na UTI neonatal, tirava tanto para ela como para outros bebês. E depois de ir para casa, continuei colaborando como doadora externa. É realmente gratificante e renovador poder ter a graça de alimentar não só a minha bênção, mas também a de outras mãezinhas. Então aí um abraço e obrigado pelo seu testemunho aqui também. Deixo um abraço aqui para Marilena, que é voluntária das Casas Irmã Dulce. Ela manda dizer que está ouvindo a programação e também salienta da graça especial que nesses dias temos recebido a notícia da canonização da Irmã Dulce, que é aquela que nos inspirou para fazermos as casas que acolhem os nossos parentes dos doentes dos hospitais. Então nós vamos fazer um breve intervalo, agora são 8 horas, daqui a pouquinho a gente já volta. Vamos falar com o João, lá, que é coordenador da rede de banco de leite do Instituto Frio Cruz, já no nosso segundo bloco, além de falar com as nossas convidadas aqui também.
Programa Ponto de Vista.